Voltamos, senhoras e senhores, estamos de volta aqui na Cultura 930, esse é o Estúdio 930, na mais livre de todas as rádios, patrocínio do Cambô Hotéis em Antonino, Paranaguá. Eu, Sandro Moza, estou aqui com meu amigo, o maestro Edward Matkin, e conforme prometemos, vamos falar do seu brinquedo mais novo, mais notável e pelo qual ele tem o maior carinho que vocês podem imaginar, a Orquestra Jovem Alegro. Edward, explica o que é essa Orquestra Sinfônica de Jovens Músicos que você fundou aqui em Curitiba e congrega músicos desses projetos todos do sul do Brasil. O que é a Orquestra Jovem Alegro?
Então, é uma orquestra jovem, como o nome implica. E, assim, voltando um pouco para o contexto, estamos aqui no Paraná, acredito que a importância da Orquestra Sinfônica do Paraná tem que ter, assim, é uma coisa que inclusive que tá melhor do que nunca, ao meu ver. E a orquestra, a Camerata Antiqua, né, que é o grupo de câmara. Sim. Então, e eu sinto que falta uma orquestra jovem para Paraná. Então, assim, estamos tentando, de novo, de lançar uma orquestra, na verdade lançamos, né. E ele serve como uma fonte de inspiração para os nossos alunos aqui.
Eles, você diz, as duas instituições oficiais, a Orquestra Sinfônica e a Camerata, que já atuam há 30 anos, eles servem de inspiração? Não entendi.
Eles sim, também servem como inspiração, mas eu sinto a falta do terceiro pé do tripé, vamos dizer assim, que é você tem que ter uma orquestra jovem para a formação de novos músicos, né? Então, assim, é uma oportunidade para um jovem tocar numa orquestra, entendeu? Isso não é automático.
Não é fácil, por exemplo, entrar na Orquestra Sinfônica, é por concurso, demora anos, né? E acho que tem que ser assim. Então, seria mais ou menos, já que a gente falou de futebol, seria mais ou menos como ter a categoria de base, né? O lugar onde o cara pudesse aparecer primeiro, assim, onde a porta se abrisse mais fácil, né?
Sim, exatamente. Então, o nosso desenho é como se fosse uma pirâmide. Nós temos os núcleos que estão formando a base, né? E são o elemento mais importante do pirâmide. Daí a ideia que estamos desenvolvendo para o ano que vem é que vai para a orquestra infantil, que é justamente uma orquestra para crianças daqui, para eles estudar. E meu sonho é que isso vira semanal, entendeu? Todo sábado, todo mundo fica lá e toca.
Tipo, tem um concerto semanal, mais ou menos isso.
Pelo menos um ensaio. Um ensaio semanal e o concerto cada 2-3 meses. E o topo do nosso pirâmide é essa orquestra jovem, que é como se fosse uma amostra do futuro, onde você pode chegar estudando, com disciplina, com foco, etc.
Até que idade você é jovem?
Então, o governo brasileiro fala que até 29 você é jovem. Ah, então, quem tem 30 já era.
Já não é mais jovem, né?
Mas, então, a orquestra infantil vai ser de crianças até 17 anos. A nossa orquestra jovem é 18 a 29.
18 a 29. Mas a orquestra jovem, ela inclusive fez um brilhante festival, vamos dizer assim, né? Uma temporada curta, linda, como é que foi? Em que pé que está? Em que pé que tá esse projeto?
Então, nós fizemos o segundo festival, né? Então, assim, para a gente ter uma amostra do futuro, foi necessário abrir as portas não só para Paraná, mas para o Brasil inteiro, entendeu? Então, aquela orquestra é como se fosse, de novo, a seleção nacional, né? São pessoas vindo esse ano de 7 estados e os melhores e mais avançados jovens músicos do país. Então, assim, isso é um nível de excelência sensacional. Você pode ouvir a orquestra, que é uma coisa nível quase profissional.
Sim.
Então, isso para os nossos alunos aqui, que alguns participaram tocando e todos participaram ouvindo. É mais uma fonte de inspiração. Existem uns exemplos de alunos dos núcleos que mudaram o comportamento depois do festival. Ah, agora vou estudar mesmo, professor.
Que eu, para atingir o nível desses caras aqui.
Inspira eles,
claro,
né?
Sim. E você tocou num ponto que eu tinha até pensado, cara, que desde sempre que eu vejo você correndo atrás desse projeto aí, uma preocupação grande, assim, inegociável com a qualidade musical. Eu já vi em outros projetos desses que tem essa responsabilidade social, as pessoas falam assim, pô, nós já estamos atendendo as crianças, vocês ainda querem que eles toquem bem, sabe? E vocês não, vocês têm uma preocupação que a qualidade seja muito boa, né?
Sim, esse foco na excelência mesmo é fundamental. E, assim, isso... O poder transformador é justamente nisso, Sandro. Assim, se você junta as crianças, dá uma camisa, bate palmas e volta para casa, não tem muito efeito de longo prazo. Agora, se você estudar a música para 10 anos, 2 horas por dia, aí sim, você tem isso faz uma diferença na vida das pessoas.
Sim, imagino eu aqui, já meio conjeturando, que é um duplo propósito, né? Se dá aos jovens talentosos a oportunidade de tocar numa orquestra e ir subindo de nível até chegar nesse alto nível, e inspirar aqueles que não vão ser músicos, assim, mas para que isso sirva para o futuro não musical deles, né? Mas para o futuro profissional em qualquer outra área, assim, né?
Sim.
Então, pô, acho que é isso, acho que eu consegui resumir, ó. Mais ou menos o que é a ideia, né?
É muito bonito presenciar. Eu lembro, fomos agora no clube Concórdia, fizemos a primeira versão da orquestra infantil. Tinha 3 grupos, na verdade, de crianças, de 3 projetos sociais diferentes. Você pode imaginar até que ia ter algum tipo de problema, uma encrenca, assim, eu sou da favela tal, e nananã. Tinha nada disso. Foi um sucesso total, e inclusive a segurança do clube estava falando que nunca tinha visto um grupo de crianças tão bem comportadas. Então, eu fiquei tão... É um certo orgulho, né? Porque você vê isso acontecendo. E, assim, como eu sempre falo, o trabalho dessas pessoas nos núcleos, assim, tem a Tina Lago lá no São Roque, você tem que ver o trabalho dessa pessoa. Assim, é incrível. 90 crianças num coro, ela levanta um dedo, e é silêncio. E é o respeito, é aprender a respiração, assim, é maravilhoso.
Sim, a gente que nos desenhos animados, a gente sempre aprendeu, né, que a música acalma as feras. Mas você falou que tem uma ideia de que, citando como tem muita orquestra jovem em cidades importantes na Europa, que são polos musicais, assim, você acha que isso tinha que... Você queria que isso se multiplicasse no Brasil? Assim, uma coisa que você acha que tem um campo para a gente evoluir nisso aqui?
Sempre. Sim. E eu sempre faço questão de citar o projeto Neljibá em Salvador, porque foi o projeto que eu mais fiquei de boca aberta. Assim. Então, nossa, é possível sim, dentro de condições muito pior, inclusive, do que nós temos aqui no Paraná, fazer milagres. E... o Neljibá, hoje em dia, eles levam uma orquestra sinfônica feita dessas crianças lá em Salvador para a Europa. E eles tocam nas maiores salas de concerto. Então, assim, eles acreditam na excelência e eles estão alcançando mesmo. Então, assim, eu acho que se a gente consegue crescer como estamos, daqui a 5, 6, 7, 8 anos, chegamos lá também.
Você consegue ver uma certa vocação aqui do estado, de Curitiba principalmente, para abrigar isso? Tem algumas condições que favorecem aqui, de alguma certa forma?
Eu fui muito bem acolhido aqui em Curitiba, porque no começo do projeto eu estava pensando assim, ninguém me convidou a estar aqui e fazer esse trabalho. Eu simplesmente cheguei e fiz. E as pessoas das instituições, de várias, né, das faculdades, da capela... foi muito acolhedor e ajudou e apoiou. E o que a gente está fazendo não seria possível sem muita gente atrás. Tem muita gente apoiando e muita gente acreditando. Então, assim, eu foi muito legal, inclusive, isso. Temos os nossos desafios, né? Que sempre tem. Mas eu fui muito bem recebido.
Qual seria o principal desafio? Posso imaginar, eu presumo que seja financiar, né, o projeto.
Sim,
e manter ele com o mesmo nível ambicioso assim, que ele tem hoje, né?
Estamos falando de música erudita, música clássica, né? E tem certos elementos que não são negociáveis. Assim, você quer comprar um oboé, é 15 mil reais. Não tem conversa. Então, assim, é óbvio que para a gente comprar instrumentos, pagar os professores e fazer tudo, é necessário ter recursos. E assim, estamos inscritos todo ano na Lei Rouanet, que eu gostaria também de dizer que eu acho sensacional. Se você usa esse mecanismo como deveria ser usado, funciona muito bem. E é um trabalho devagar de convencer os tomadores de decisão a apoiar, mas isso também é normal, né? Isso não ia de 0 para 100 de noite por dia. E esse ano, inclusive, nossos grandes apoiadores voltaram, continua com a gente e até melhorou. Então, eu estou com certo otimismo sobre o ano que vem.
Que bom, cara. Ótimo ouvir isso. Estamos no Estúdio 930, aqui na Rádio Cultura, a mais livre de todas. Estamos com o maestro Eduardo Metkin, ele que é diretor da Orquestra Jovem Alegro, entre outros projetos aqui de música clássica, como agente transformador da vida de crianças e jovens, principalmente em situação de risco. Você citou alguns projetos legais no Brasil, e eu estava pensando nisso hoje. Tem outros ainda que a gente nem citou, mas você acha que, de uma certa forma, isso aí, que é um fenômeno que eu consigo imaginar que tenha no máximo uns 20 e poucos anos, que é quase um processo de um movimento para mudar a cara da música clássica no país, assim, de popularização, assim, de expansão desse tipo de cultura, que tem uma certa pecha de ser muito excludente, né, um pouco aristocrata, não ser exatamente popular. Você acha que movimentos, projetos como o teu e tantos outros que você citou servem para abrir, para tirar um pouco esse medo que as pessoas têm da música clássica?
Existe esse medo, né, Sandro?
Existe.
Eu acho que você tem que trabalhar em várias frentes. Assim, um deles é o que estamos fazendo, que é dar aula para criança. E tem gente que também faz concertos, um exemplo aqui em Curitiba, a Kika, que faz os concertos com Star Wars, que sim, é uma coisa que as pessoas conhecem.
Traz um universo assim do sim, pop, uma coisa assim para esse universo que é supostamente elitizado da música clássica.
É, sim, tem as trilhas sonoras de muitos filmes, né, que são feitas de música.
E sempre são um sucesso esses concertos, né?
Sim, sempre são. E eu acho importante isso. Então, assim, eu gostaria de ver mais música nas escolas, obviamente. E uma coisa que eles fazem em Londres, falando isso, é na estação de tubo, né? Os metrô lá. Coloca música erudita tocando nas alto-falantes. E diz que até o índice de violência é menos. Incrível.
Essas pesquisas que envolvem música clássica, assim, elas são sempre muito loucas, né? As plantas crescem melhor, né? Cai o índice de violência no metrô. Mas acho que é verdade. Né?
É verdade. Eu gostaria de ver isso em Curitiba, fazer um teste. Talvez contratamos um trilho elétrico. Vai mudando, não. Trilho elétrico, né?
Podemos tentar, a ideia está no ar aqui. Mas você falou que está otimista pro ano que vem, inclusive por conta de alguns apoios, alguns acenos positivos que você já teve. O que tem de programação concreta, assim? O que, que você já tem, já sabe que a orquestra vai fazer ano que vem?
Então, a gente vai, em junho, em parceria com o Positivo, vai fazer uma segunda iteração da Orquestra Infantil, em junho, acho que 22. E em novembro, de novo, faremos o festival.
Em novembro?
Sim.
Foi no Canal da Música?
O primeiro foi no Canal da Música, e esse ano o Canal da Música foi interditado pelos bombeiros, não sei se... água entrando, essas coisas. Então, fomos expulsos de lá, mas espero que um dia podamos voltar. Sim, em algum...
É um lugar muito...
É um lugar muito... Eu gosto muito.
Apropriado, eu gosto muito também.
E quem nos resgatou foi o Grupo Positivo, que está sendo um grande parceiro, cedendo os teatros, etc. Então, fizemos até... Foi um concerto muito grande esse ano no grande auditório.
No grande auditório Positivo.
Sim.
Que é o maior teatro aí do Brasil, talvez.
Acho que sim, um dos melhores. Maior. E foi um sucesso também. Foi muito, muito bacana.
Que ótimo. Imagino que... Posso até estar parecendo um pouco preconceituoso, assim, mas... imagino, queria não estar, mas eu imagino que para algumas famílias dessas crianças, assim, pode ter sido a primeira vez que foram num teatro como Positivo, né? Que geralmente tem espetáculos que, pelo valor, são proibidos, né, para uma parcela da população. Né?
Isso é verdade. E as pessoas não acreditam que é para eles, até. entendeu? E estamos tentando mudar isso. E você muda isso, Sandro, com ônibus. Ônibus e lanche são as nossas armas secretas. Eu acho que só de Piraquara trazemos 8 ônibus pro
Ah, é?
concerto. É.
Ah, agora entendi. Não, não estamos falando do transporte coletivo. E sim é um ônibus para
Ônibus
trazer
para nós, é.
quase a torcida organizada. Assim.
Se alguém tem ônibus sobrando, queremos.
É. É, porque para você ir de Piraquara ao Teatro Positivo, convenhamos, né? Seria
Sim.
mais ou menos como ir de Liverpool até onde? Né? São, sei lá,
Até Manchester.
60 quilômetros. Tem que pegar, lá você pode pegar um trem, né?
Sim.
Para fazer isso. Esse é o Estúdio 930, Rádio Cultura mais livre de todos. Estamos com o Eduard Metkin, fundador e idealizador da Orquestra Jovem Alegro, entre outros projetos da Associação Musical Alegro, que trabalha com as crianças aqui da região metropolitana de Curitiba, do litoral, com projetos de música clássica. Clássica, estava falando. Clássica, que serve para transformar a realidade das pessoas, para mudar, para abrir uma porta para ascensão tanto profissional quanto social. Nós vamos fazer um pequeno intervalo agora e vamos voltar com o último bloco dessa conversa, que está tão agradável para mim, quanto espero que esteja para vocês, amigos. Até daqui a pouquinho. Música.